Essa é a nossa aula número 5 do curso IA009, Introdução à Teoria de Agentes. A gente, na aula passada, fez aí uma análise, né, da distinção entre agentes e objetos, e a gente passou para vocês um exercício computacional, e aí nós tivemos duas aulas que foram dedicadas aí ao desenvolvimento desse exercício computacional, né? Eu já recebi diversos exercícios de vocês, tá certo? Eu queria só saber quem falta entregar ainda para mim. Ainda faltam alguns, né? Quem já entregou? Tá bom, tá uma faixa aí de 30, 70, né? Tá razoável. Abstenções. Hoje nós vamos estar passando para vocês um outro exercício no final da aula, tá certo? E aí nós vamos ter mais duas aulas em seguida aí. Na verdade, três, porque tem um feriado, então vocês ganharam uma aula mais de lambuja aí, mais um dia de lambuja para poder ajudar a terminar. Aí, como eu disse para vocês, eu não estou exigindo aí que vocês entreguem o exercício na aula imediatamente posterior a essas aulas de exercício. Mas seria bastante conveniente que vocês realmente tentassem ir fazendo esses exercícios o mais rápido possível, porque eles vão chegando um atrás do outro e eles vão ficando cada vez mais complexos, né? Esse primeiro foi o mais tranquilo, né? O de hoje vai ser um pouquinho mais complexo e eles vão subindo aí em complexidade até chegar no último, tá certo? Então, se vocês forem deixando para depois, deixa depois eu faço, vocês vão chegar à situação em que não fazem. Tá certo? E devido àquele meu critério perverso de avaliação, tá certo? Cada exercício que vocês deixam de fazer são 2 pontos a menos na média possível que vocês podem ter sem considerar as provas. Tá certo? Então, quem deixar de entregar 3 exercícios computacionais já está reprovado de antemão, né? Quem deixar de entregar 2 já está com uma média máxima 6, que já garante, se vocês forem bem nas provas, né, supondo que tirem 10 nas provas, acabariam ficando com C na média do semestre. Então, realmente, não é bom deixar para depois os exercícios computacionais, eles são condição importante aí para avaliação do curso. Tá, ok? Muito bem, então vamos falar especificamente aí do tema da aula de hoje, né? Na aula de hoje nós vamos estudar um tipo de agente que durante uma certa época aí, da história da computação foi um dos agentes mais populares, né, que são os agentes de internet. Não é que hoje em dia eles não sejam populares, é que hoje em dia a tecnologia para gerenciar esses agentes de internet, ela já está devidamente sedimentada e deixou de ser, vamos assim dizer, para o tipo mais comum de agente de internet, né, que é o spider, né, ou Webbolt, tá certo? Deixou de ser alguma coisa que esteja dentro da alçada do interesse científico, né? Isso já passou a ser realmente uma coisa mais tecnológica. E vocês sabem, né, que o Google ganhou fama e fortuna explorando exatamente esse filão dos agentes de internet, né? Toda a infraestrutura do Google, como ela hoje é montada, foi feita em cima de um Webbolt extremamente sofisticado que o pessoal da Google desenvolveu e que acabou, de uma certa forma, sobrepujando todos os outros Webbolts que existiam na época. É por isso que ele ganhou tamanha notoriedade aí, e hoje é uma potência mundial aí, do ponto de vista dessas empresas da área de computação, né? Mas muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre os nossos agentes de internet, né? Nós falamos para vocês nas aulas passadas que todo a gente tem que ter um ambiente, tem que ter um conjunto de sensores e atuadores e deve ter aí, eventualmente, um propósito de sua finalidade de funcionamento, né? Então, nós vamos tentar entender, né, no caso de um agente de internet, como que essas coisas se instanciam, né? É mais ou menos óbvio que o ambiente de um agente de internet só podia ser a internet, tá certo? Não poderia ser outra coisa, senão a gente chamaria agente de outra coisa, não chamaria agente de internet, né? Os sensores e os atuadores correspondem aí a um mecanismo comum dentro de qualquer programa que acessa a internet, que é o socket, né? Eu não vou poder aqui entrar em detalhes falando sobre o que é um socket, né? Como que você faz a programação via socket. Esse curso até tinha isso no passado, a gente tinha duas aulas que falava sobre socket, programação de socket, mas aí eu tive um mutirão de alunos que vieram falar comigo e falaram assim, professor, isso é básico demais, isso é coisa que a pessoa aprende na graduação, não vale a pena ficar gastando tempo com isso. Aí eu peguei e arranquei essas duas aulas fora e substituí por umas aulas mais interessantes que vocês vão ter no final do curso. Tá? Então eu estou assumindo que todo mundo sabe o que é um socket, né? Quem não souber, pelo amor de Deus, corre atrás disso para não ficar desatualizado, porque senão vocês não vão conseguir nem programar o agente dessa semana, o exercício computacional que eu vou passar para vocês. Tá? E a percepção e a atuação desses nossos agentes de internet, ela é então realizada por meio de mensagens de entrada e de saída que são enviadas via socket. Né? Você abre um socket numa porta de uma determinada máquina, envia mensagens por ela e recebe mensagens de volta. Né? Se a gente for comparar esses agentes de internet com outros tipos de agentes que a gente poderia estar imaginando, né, mais convencionais, nós vamos ver que existem algumas peculiaridades. Né? Por exemplo, os sensores e os atuadores, que normalmente são coisas separadas, no caso dos agentes de internet, eu vou ter o mesmo canal fazendo isso. Né? Eu posso ter canais distintos? Posso abrir portas em diferentes, né, e fazer trafegar um só para entrada, outro só para saída. Mas via de regra, no caso do agente de web, que é o agente mais comum, nós temos lá a famosa porta 80, né, por onde você faz as requisições e onde você recebe a informação de volta. Tá certo? Quem nunca brincou com isso, né, tem uma grande chance de fazer um telnet de um endereço de um servidor web, né, e começar a mandar comandos HTTP manualmente e ver as mensagens de retorno que ele retorna. É um bom exercício para vocês entenderem como que funciona esse protocolo do HTTP. Né. Para que essa atuação, né, sensoriamento e atuação no mesmo canal possa funcionar, eu tenho que ter algum mecanismo de sincronismo. E o mecanismo de sincronismo que a gente tem são os chamados protocolos de comunicação. O que é um protocolo de comunicação? Né? É aquilo que você pega e fala, alô, a pessoa do lado de lá fala, alô. Aí você fala, fulano está? Está sim, só um momento. Tá certo? O que é? É um conjunto de mensagens padronizadas, que todo mundo sabe, tá certo? E que ninguém fica pensando, o que será que ele quis dizer com alô? Né? Não, é simplesmente um protocolo, uma maneira com que essas coisas vão estar interagindo para que a comunicação possa ocorrer. Né? E a internet, desde da sua fundação, ela criou uma série de protocolos que ficaram bastante famosos e que também todo mundo hoje em dia já sabe mais ou menos como é que eles funcionam. Né? Então nós temos, por exemplo, o protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, né? Um protocolo para a transferência de hipertextos, que é o mais famoso de hoje, né? Hoje em dia, antigamente havia outros mais famosos, que é o protocolo que a gente usa para comunicação via web, tá certo? Mas existem vários outros protocolos, o FTP para transferência de arquivos, né? O NNTP para transferência de notícias, né? Existia antigamente um programinha chamado NetNews, onde você podia estar fazendo circular notícias, seguia esse protocolo aqui. Na medida em que as coisas acabaram migrando para a web, muitos desses protocolos acabaram sendo abandonados e as pessoas começaram a falar, news, por que você vai procurar o NetNews? Você usa o acesso aos conjuntos de notícias que já existem na web. A web foi um facilitador nesse sentido. Né? O SMTP, que é para você fazer o envio de mensagens de e-mail, né? Simple Mail Transfer Protocol. Né? O IRC, Internet Relay Chat, que é para vocês fazerem conversas, né? O equivalente a um messenger da vida aí, existia um protocolo especificamente para isso, existia um programinha chamado IRC que fazia isso também, mas isso aí está na história da internet, não sei se vocês chegaram a pegar essas coisas, né? Hoje em dia todo mundo faz isso direto na tela do browser, né? Ninguém mais se preocupa com esses protocolos que estão embutidos aí atrás. Mas a história da internet ela foi eivada aí de vários protocolos importantes. Dentro, então, dos agentes de internet, né, nós vamos dar um foco bastante especial no nosso curso nos web robots. Né, e web robots é uma palavra que tem vários sinônimos. Né, então, vocês vão encontrar web robots, spiders, web walkers, wanderers, são tudo a mesma coisa. Tá certo? Tem gente que ainda tenta falar, não, é que isso aqui é diferente, porque esse aqui faz uma coisinha que o outro não faz, mas isso é filigrana. Tá certo? No final das contas, todos eles têm mais ou menos a mesma finalidade. Né? O que, que é o Web Robô, o Spider, o Web Walk, o Andrew? São agentes de internet que capturam uma página de internet durante uma busca, né? Localizam nessa página links para outros sites, e aí, né, ele pega esses links por meio dos elementos anchor que vão existir dentro dessas páginas, e eles passam então a pular de página em página, procurando por links de outras páginas. Tá certo? Parece uma coisa tão trivial, né? Mas essa coisinha aqui é basicamente o que propiciou a maneira com que nós interagimos com a internet hoje em dia. Tá certo? Vocês param um pouquinho para pensar. Poxa, a gente... quanto tempo será que já existe telefone? Vocês têm uma ideia, mais ou menos, de quanto tempo? Hã? Eu não sei exatamente a data, mas que seja aí uns 100 anos, mais ou menos, que tem telefone. É uma tecnologia bastante conhecida. Quando vocês acham que a tecnologia de telefones chegou a um ponto em que você pode ligar para qualquer lugar do mundo? Por exemplo, eu posso ligar daqui para o Japão, ou daqui para a África do Sul, ou daqui para a Alemanha. É um pouco mais recente, mas mesmo assim é bem antigo também. Isso já existe há muito tempo, né? As comunicações eram feitas via rádio, tinha várias maneiras de fazer esses canais, mas era possível fazer essa comunicação. Entretanto, apesar dessa tecnologia ter aí uma maturidade enorme, eu pergunto, alguma vez vocês acessaram alguém, ligaram para alguém na África do Sul? Alguma vez vocês ligaram para alguém no Japão? Por quê? Se é uma tecnologia tão disseminada, tão ampla, por que que vocês não fizeram isso? Porque vocês não sabem o telefone de ninguém no Japão. Vocês não conhecem ninguém no Japão. Né? É complicado. Também, mas isso também não é... Né? Hoje em dia, mesmo você podendo ligar via Skype, você não liga para... Né, de graça, né? Você não liga para ninguém no via Skype para o Japão. Por quê? Porque você não conhece. E imagine o seguinte, né? Eu não sei se vocês foram testemunhas desse momento, né? Alguns de vocês eu sei que foram, né? Quando a internet começou a aparecer, né? Isso aí foi mais ou menos, aqui no Brasil surgiu em 91, 92, foi quando a internet começou a surgir aqui na universidade, né? Aí o pessoal fez a conexão, né? Existia um link da FAPESP, né? A FAPESP foi o primeiro ponto de acesso da internet no Brasil, depois é que ela foi transferida para a RNP, e aí passou a ter um controle mais amplo das redes não acadêmicas, mas o primeiro link de ligação da internet com o Brasil foi por meio da FAPESP. E a FAPESP, então, conectou a gente estava conectado com um ponto nos Estados Unidos, tá certo? De lá distribuía para as grandes universidades, a Unicamp foi uma das primeiras, a USP também, né? E eu me lembro de estar sentado em frente de uma estação Unix, tá certo? Que naquela época não era mais ou menos que nem hoje, era uma coisa bem mais tosca, vocês podem imaginar. Tinha aquele coisa grandão assim, mas era um console, né? Tinha que ficar entrando com terminais, né? E aí a gente falava assim, bom, e agora? O que que a gente faz? Nós temos internet, tá certo? Nós temos a internet aqui, o que que a gente faz? Ah, vamos tentar conectar em algum lugar. Tá bom, aqui que lugar que a gente sabe conectar? Né? E aí todo mundo falava, não sei, né? Não sabia direito. Ah, vamos tentar entrar no MIT, porque o MIT atrai a gente, né? Fica ali, né? Como é que é o coisa do MIT? Aí você ia, né? Você não procurava na internet, você procurava em livros. Tinha livros que faziam coleções de sites interessantes, tá certo? E aí você lá pegava, não descobria que tinha um site lá que é MIT.edu. Ah, vamos tentar lá, MIT.edu. Mas o que a gente vai fazer no MIT? Ah, não sei. Aí tinha aquela história do FTP que eu comentei com vocês, e o FTP era um banco de repositório de coisas. Naquela época o que era interessante era programa. Tá, vamos tentar entrar no banco do repositório do MIT. Aí você acessava lá ftp.mit.edu e conseguia ver, né, as coisas que tinha lá. Aí você vai, puxa vida, nós estamos conectados com os Estados Unidos, né? Olha que coisa bacana, tá certo? Tá, que outro lugar que a gente gostaria de ir? Vamos tentar Stanford. Né? como é que será que é? Deve ser Stanford EDU. Aí colocava lá, acessava o repositório FTP de Stanford. Tá certo? Mas o que acontecia depois aí de um ímpeto da gente sair procurando coisas, tá certo? A coisa morria, porque não tinha direito o que fazer, tá certo? Você entrava aqui, entrava ali, pegava, via, mas aí não tinha muita coisa. Foi na época que começaram a surgir os net news, e aí você tinha essa possibilidade de conversar com as pessoas em grupos de discussões, e a gente começou a usar o NNTP, tá certo? Para poder fazer isso aí. Logo em seguida surgiu um programa fantástico, né, que se chamava Mosaic. Tá certo? O Mosaic ele foi o primeiro browser de internet que surgiu. Né? E o Mosaic permitia você ver hipertextos. E com hipertexto começou a aparecer figura, começou a aparecer coisas coloridas, começou a aparecer um texto um pouco mais organizado. E aí que começou a aparecer a web. Quando a web chegou, nós tínhamos o mesmo problema de antes. Ah, vamos entrar no site do MIT. Você entrava lá no site do MIT, bacana. Agora vamos entrar no site de Stanford. Mas a gente era obrigado a saber o quê? O nome, que não seja numérico, né? Mas pelo menos o nome em formato texto, daquilo que você queria ver. E como é que você achava a informação no meio dessa coisa toda? Não achava. Até que começaram a surgir esses primeiros web robots. Isso foi mais ou menos por volta de 94, 95, quando começaram a surgir os web robots. O que os web robots faziam? Eles descobriam coisas interessantes. Então, foram eles que acabaram indexando aquelas porções que a gente fala que são porções conhecidas da web. Mais do que isso, você não precisava de nada para poder se transformar num endereço conhecido na web. Você só precisava que um web robô te visitasse. Então, se você entrasse numa página que um web robô tinha escolhido em algum dia e você conseguisse que o seu link fosse introduzido nessa página, aí então você conseguia fazer com que a sua página apareceria nos mecanismos de busca da época. Né? Os primeiros mecanismos de busca que começaram a aparecer... tinha vários na época, não existia um só, né? Não era uma potência mundial que nem a gente tem hoje. Existia um muito famoso, que era o Alta Vista, né? Não sei se vocês lembram do Alta Vista. Tinha um outro chamado Lycos, que também era bacana, você entrava no Lycos. Aí tinha um outro que existe até hoje, o tal do Yahoo. Foi a época que o Yahoo apareceu, né? Começou a funcionar e começou a haver uma guerra entre esses web robôs para ver quem que conseguia ter mais links. Porque você colocava lá uma determinada palavra para fazer uma busca no mecanismo de busca, e dependendo da qualidade dos web robôs que aquele ou aquele empresa desenvolvia, você conseguia um número maior de verbetes. Na época não era que nem hoje, que você coloca lá uma palavra no Google e ele te joga 1 milhão de nomes. Na época ele te dava 10, 12, 20, né? Estava começando as coisas ainda, a web estava começando a ser explorada, estava começando a ser indexada, tá certo? Então, os web robôs foram o que transformou a internet numa coisa útil. Porque hoje, vocês conseguem imaginar usar a internet sem o Google? Tem gente que, para encontrar o meu site, tá certo? Eu estou vendo alguém, várias pessoas estão se manifestando dessa maneira, né? Põe lá agudo em A009, tá certo? E acha o site no Google. Não nem lembra que tem um endereço, né? Que eu passei o endereço para vocês na primeira aula, tá certo? Ninguém faz isso. Para quê? Tem o Google. O Google acha para mim, tá certo? Então vocês não poderiam imaginar a internet sem mecanismos de busca. Não vou falar sem o Google, porque se não houvesse o Google, teria o Yahoo e teria outros aí que fariam esse papel, tá certo? Mas sem os web robôs, a internet não seria o que ela é hoje. Então, a internet foi criada por conta dessa tecnologia de web robôs. Tá certo? Mas os web robôs, eles fazem muito mais do que simplesmente indexar a internet. Tá certo? Eles podem ser usados, por exemplo, para localizar links inválidos. Então, eu, por exemplo, eu tenho o meu site. Né? Todo ano, quando eu vou começar o curso, eu tenho que ir link por link e testar ver se aqueles meus links continuam válidos. Tá certo? Porque todo ano tem alguns links que desaparecem. As pessoas abandonam, mudam e tal. E quando eu fazia referência para elas, aqueles links passam a ser inválidos. Isso é um tremendo trabalho, overhead. Eu poderia muito bem ter um web robô fazendo isso para mim. Tá certo? Aliás, isso, né, adiantando um pouquinho, é isso que vai ser o exercício computacional de vocês que eu vou passar no final da aula, tá certo? Vocês vão ter a oportunidade de implementar um web robô de manutenção. Mas a gente volta lá mais para frente, né? Então, um web robô pode realizar a manutenção de páginas num determinado site, verificar aquelas que estão desatualizadas e tentar atualizá-lo, né? Ou avisar que elas estão desatualizadas. Ele pode fazer o cache de páginas potencialmente interessantes. Isso é uma coisa que antigamente era mais importante, hoje em dia deixou um pouco de ser assim. Eu me lembro que no começo da internet, se você tentava baixar uma página do Japão, putz, era você largar lá, ia tomar um café na cantina e voltar até a página estar carregada e aparecendo, porque a rede era muito lenta. Hoje isso não é tão crítico, a menos que você queira baixar um vídeo, né, que é uma coisa que ainda demora bastante, mas baixar uma coisa do Japão não é tão difícil assim e acaba vindo relativamente rápido, né? Filtrar o conteúdo de diferentes mecanismos de busca. Essa foi uma ideia interessantíssima, né? Tinha um daquela competição que eu falei para vocês entre os web robôs, para ver quem que ganhava, né? Numa hora surgiu um tal de Hotbot. Não sei se vocês lembram do Hotbot, né? O Hotbot era fantástico. Enquanto o link do Yahoo trazia 13 links, né? O link do Lycos trazia 12, o link do Alta Vista trazia 14, o link do Hotbot trazia 30. Qual que era a mágica do Hotbot? Em vez de ele botar as coisas para os outros, ele mandava, disparava uma busca em cada um dos outros dos competidores, tá certo? Depois juntava os resultados e apresentava. Né? Então, você poderia estar usando um web robô para fazer isso, né? Para compartilhar essa informação, né? Para fazer a descoberta de páginas novas ou conteúdo novo, né? Que eu quero saber se tem alguma novidade em tal lugar. Ele fica vendo se algum conteúdo novo foi colocado numa determinada página conhecida, né? Hoje em dia a gente tem o Twitter, que faz mais ou menos isso, mas naquela época o pessoal já tinha pensado nisso, né? Você quer estar atualizando frequentemente a página, você quer ser avisado quando a página for modificada. Então você usava um web robô para isso, né? E para a criação de mirrors de páginas com problemas de acesso, né? Algumas páginas localizadas em servidores bastante congestionados, você poderia fazer mirrors dessas páginas para que elas pudessem ter um acesso local, né? Isso até hoje alguns lugares fazem isso, né? Se vocês forem ver, existe um site chamado CETAN, né, que é o centro aí de distribuição de conteúdo do pessoal que mexe com LaTeX. Até hoje eles te direcionam para um mirror local. Em vez de você estar acessando um mirror único, eles colocam um lugar mais próximo, para você poder ter um acesso mais facilitado. Então, tem várias outras finalidades para um web robô, maiores do que aquelas que a gente imaginaria a princípio que seria fazer a indexação da web. Como eu comentei com vocês, né, os web robôs foram bastante populares de 93 até 95. Né, foi a época em que houve um intenso desenvolvimento de técnicas para o web robô. Não é que depois disso tenha morrido, mas depois de 95 isso passou a ser aí um desafio tecnológico e menos um desafio científico. As principais aplicações foram análise estatística, manutenção de sites, mirroring, descoberta de recursos e, eventualmente, uma mistura de todas essas coisas aí. Entretanto, ao mesmo tempo em que era extremamente fácil você começar a fazer um web robô, né, e, né, a gente tinha classes como essas aqui, turmas como essas, só ensinando as pessoas a fazerem isso, né, o que começou a acontecer foi isso. Um grande número de web robôs mal configurados, né? Imagina, né, vocês pegam, criam, né, no exercício computacional um web robô e resolvem testar onde? Né? Ah, vamos testar na página do professor, tá certo? Né? E aí o que acontecia? Via de regra, o pessoal conseguia quebrar a página. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Tá? E isso aqui causou um transtorno enorme. Tá? Nós vamos ver vários pontos que acabaram acontecendo, várias situações que acabaram acontecendo por conta de web robôs mal configurados, que tinham problemas, né, na maneira com que eles faziam os acessos. E as pessoas começaram, então, a fazer uma análise. Pô, será que vale a pena a gente usar esse negócio de web robô? Porque naquela época a internet era usada para outras coisas e não para acessar a web, que nem a gente é hoje em dia. O pessoal não tinha visão de que iria haver uma transformação como ela foi. E chegaram a cogitar, inclusive, de bloquear os web robôs. Felizmente não fizeram isso. Né? Vamos tentar ver os tipos de problemas que um web robô mal configurado poderia estar causando. Né? O primeiro deles tem a ver com o recurso de rede e a carga dos servidores. Não se iludam, gente. Qualquer web robô mal feito ou bem feito vai aumentar consideravelmente o uso da rede. Imagina aquele troço disparando um link após o outro, depois um link após o outro, depois um link após o outro. Você consegue esgotar os recursos de rede rapidamente. Né? Como os robôs operam continuamente durante períodos prolongados de tempo e muitas vezes fazem diversas buscas em paralelo, mesmo partes remotas da rede podem sentir o esgotamento dos recursos quando um robô está em operação. Né? Eu me lembro quando, né, tinha uma época que eu colocava o pessoal lá no laboratório do DCA para fazer os exercícios computacionais. Colocava todo mundo lá dentro. Né? E quando os alunos começavam a fazer os exercícios de web robô, o pessoal começava a reclamar que a rede começava a pifar, ela começava a baixar a velocidade de maneira tão grande que ninguém conseguia mais usar a rede. Aí o pessoal do departamento falou assim: Agudo, tirar aquele pessoal de lá porque está tumultuando o meio de campo. Hoje eu coloco só alguns de vocês com bastante cuidado, com bastante cautela para não ter esse tipo de problema. Tá? A gente pode achar que a rede, né, é grátis, tá certo? Antigamente isso era mais comum, a gente não tinha que pagar, né? Hoje em dia a gente está pagando a mensalidade da internet em casa, é mais fácil da gente sentir isso, mas à medida que a demanda vai crescendo e a gente começa a sentir uma degradação na qualidade de serviço, a gente começa a perceber que não é bem assim. Existe limite, existe uma capacidade máxima que a rede consegue suportar. E se você estoura essa capacidade, você não consegue estar usando o serviço. Né? Hoje em dia, quem faz isso aqui, de uma maneira bastante também indisciplinada, são aqueles programinhas de peer-to-peer. Né? Se vocês levantam aí um servidor BitTorrent, por exemplo, para fazer um acesso, ou até mesmo um desses outros, né, um emule da vida, tá certo? Vocês vão perceber que a rede de vocês vai ficar lenta para burro. Mesmo que você não esteja puxando muita coisa em alta velocidade, porque o número de acessos é muito grande e aquilo lá detona a rede de vocês. Né? Quem tem internet compartilhada, né, no condomínio e joga lá um emule, vocês vão xingar. Eu ouvi bastante reclamação dos vizinhos aí, porque acaba com a bandwidth de rede e você, a coisa faz assim, certo? Então pensem bem antes de sair de casa, deixar o emule ligado lá, porque isso aí pode ser preocupante. Tá? Da mesma maneira que existe esse uso considerável do bandwidth da rede, um web robô mal organizado pode acabar exercendo uma demanda considerável dos servidores em que ele acessa. Tá certo? Dependendo de como um robô acessa as páginas de um servidor, pode haver uma carga considerável sobre ele, evitando que outros clientes possam ter acesso a seus serviços temporariamente. Né? Isso aí é o que a gente chama de acesso do tipo Rapid Fire, que algumas pessoas, alguns hackers usam, inclusive, para demolir alguns servidores. Né? Grandes servidores já conseguiram ser destruídos usando esse Rapid Fire. Destruído, que eu digo é o seguinte, colocados fora do ar. Tá certo? Imagine como a coisa funciona. Né? Se você for entrar lá no código de implementação do servidor, como é que ele funciona? Você tem ali um socket aberto, né, que é um server socket, que está ouvindo uma determinada porta. Chega uma requisição, ele faz o quê? Ele cria uma outra thread e designa uma porta separada para que a pessoa possa continuar a comunicação naquela porta e retorna esperando o próximo, próxima requisição. Só que o que acontece? A gente espera que esse processo seja um processo relativamente rápido, tá certo? E que os acessos estejam dentro de um limite controlável e conhecido. Que naqueles primórdios, né, era uma coisa bastante baixa, tá certo? A coisa da ordem de segundos entre você ter um acesso e você ter o próximo acesso, tá? Agora você de repente coloca um web robô lá que está fazendo 1 milhão de acessos por minuto, tá certo? O servidor não aguenta. Ele começa a abrir um monte de thread, alocar um monte de porta, até que esgota a capacidade de memória daquela máquina, a capacidade de portas que aquela máquina tem, e trava o teu sistema. A máquina trava. Então, existia naquela época, por conta desse processo de rapid fire involuntário, que as pessoas não faziam de propósito, né? Mas você conseguia detonar um servidor web. Agora, vocês imaginam um site que nem a Amazon, né? Que nem o Gmail, por exemplo, se você começa a mandar essas requisições para esse site, começa a demolir, ele trava e tem que alguém ir lá apertar o botão de reset para poder resetar a máquina, para ela poder voltar a funcionar. Vocês conseguem avaliar o tamanho do prejuízo de um negócio desse? Não é uma coisa pouca, né? A gente, quando tem um site de banco que fica 20 minutos fora do ar, a gente só falta telefonar para o presidente do banco para se queixar, tá certo? Como é que eu vou pagar a minha conta, né? Não sei o que. Imagina uma empresa que vive disso especificamente, exclusivamente. Então é realmente muito complicado e a gente hoje aqui talvez não consiga enxergar o tamanho da encrenca que isso foi lá por volta de 94, 95, quando essas coisas começaram a acontecer. Tá? Pois é. É, todo mundo entregando declaração de imposto de renda, o que acontece no último dia, né? No dia 30 de abril. Né? Quem deixa para o último dia fica lá quase que a madrugada inteira para conseguir mandar a tal da declaração. Todo mundo mandando simultaneamente. Né? Outras questões também estavam ligadas aí com essa relação da construção de web robôs. Por exemplo, uma dúvida que existia era se você bastaria acessar uma vez e guardar aquilo. O pessoal logo percebeu que isso não era razoável. Por quê? Porque a internet muda, né? A cada dia são criados novos domínios, outros domínios deixam de existir, e o pessoal tinha que começar a considerar, na construção de um web robô, esse custo do update de dados. De alguma forma, tem que estar fazendo esse update, tem que estar visitando o mesmo site de tempos em tempos, para ver se ele teve alguma modificação ou não, né? Uma vez que não há controle sobre a mudança, remoção e modificação de URLs na web. A gente não consegue controlar isso, né? Cada um cria o seu site ou modifica da mesma maneira que quiser. Tá certo? Por sorte, o protocolo HTTP, ele propõe um mecanismo, né, if modified since, é uma das mensagens que você pode enviar no protocolo, e com isso você conseguiria evitar de estar, por exemplo, voltando a acessar uma página que você já tinha acessado antes e que não sofreu modificação, né? Se você mandar essa mensagem aqui, você pode, simplesmente com uma consulta muito rápida, saber se houve modificação. Se não houve modificação, você nem puxa aquela página, isso economiza aí vários bytes aí de estar puxando arquivos de lugares que não houve modificação nenhuma. Tá? Entretanto, esse recurso aqui ele só pode ser usado se o robô mantiver os dados da última vez que ele acessou aquela página. Então vocês têm que pensar, quando vocês estão construindo um web robô, que vocês têm que ter os dados de último acesso de cada uma das páginas que vocês visitaram para, quando voltar lá, poder usar esse recurso do if modified since. Tá certo? As implementações deficientes, como eu comentei, elas muitas vezes eram geradas pela distribuição inconsequente de código, né? O sujeito gerava um web robô, punha esse código disponível, e aí o que acontecia é que todo mundo baixava aquele código, começava a usar, e o código tinha uma série de bugs, e isso aí causava problema, né? Dentre os erros comuns que existiam nesses programas, Por exemplo, a falta da história dos sites já visitados, o que fazia com que ele repetisse de novo e fosse visitando de novo coisas que ele já tinha visitado antes. URL sintaticamente equivalentes, o que fazia que ele visitasse duas vezes aquele mesmo site porque elas apontavam para o mesmo lugar. Muitas vezes os robôs faziam o download de arquivos que não eram de HTML, tais como GIFs, arquivos PostScript, né, ou até arquivos de vídeo, imagem, né, que não servia para nada. Você baixava lá um negócio gigantesco que não dava para procurar nada dentro dele depois. E, principalmente, a incompetência em lidar com sites com scripts, né, as páginas dinâmicas, aquelas que mudam todo dia. No começo da web, o número de páginas estáticas era muito maior do que o de páginas dinâmicas. Hoje isso aí já mudou um pouco, né? Então os robôs acabaram tendo que aprender a trabalhar com as páginas dinâmicas também. Mas houve uma época em que uma página dinâmica era uma exceção. Tá certo? As páginas estáticas, aquelas que têm o conteúdo imutável, eram mais comum. Né? E essa incompetência em lidar com os scripts acabava transformando e criando aí, certos domínios em buracos negros. O robô entrava lá e não saía mais de lá. Ele ficava preso naquele negócio lá. Tá certo? Então, vários problemas que eram bastante conhecidos. O que era possível fazer para tentar contornar esses problemas? Né? Por exemplo, a determinação de regras para inclusão ou exclusão de sites, né, e onde você evitava certos lugares que eram problemáticos, né, e incluía outros que eram importantes, né, como fonte de links. A sumarização de documentos, né, ou seja, o uso de meta-informações no texto e você conseguir capturar essas meta-informações e usar essas informações de alguma forma. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A classificação de documentos para que vocês possam estar entendendo, né, foi aqui que surgiu aquilo que a gente chama hoje de tipo MIME. Né? O que é o tipo MIME? Ele vai dizer se aquilo lá é um arquivo HTML, se aquilo lá é um arquivo de um outro tipo. E aí, sabendo que tipo de documento é, você pode decidir utilizá-lo ou não para procurar links dentro dele. Tá? E determinando a estrutura do documento, né? Descobrindo o valor das palavras dentro do documento para poder fazer alguma coisa. Tá certo? E mais importante do que tudo, era sempre necessário a gente estar tentando desenvolver os nossos web robôs dentro do domínio da ética. Tá certo? Quer dizer, a gente tinha que balancear o nosso desejo por estar capturando mais informações com o impacto que isso poderia causar. Tá certo? E aí surgiu aquela pergunta, né? Será que se justifica a operação de um web robô diante do custo que ele pode causar aos outros, do ônus que ele pode causar aos outros? E nós vamos ver como é que isso aí foi feito para poder contornar esse problema, essa questão. Para tentar resolver isso, o pessoal acabou criando um conjunto de guidelines para escritores de robô, né, que até hoje ele está disponível, vocês podem estar visitando, esse link está disponível lá na minha página. Tá certo? Basicamente, nós vamos repetir aqui na aula os guidelines, então lá ficaria como uma fonte de referência para vocês estarem entendendo quais eram esses guidelines. Os robôs que foram construídos depois que esses guidelines foram divulgados começaram a ser robôs um pouco mais moderados e que não estavam causando tanto problema na internet como os primeiros que haviam surgido. Então ele colocava os guidelines. Vamos tentar olhar esses guidelines. O primeiro guideline é o seguinte: reconsiderar. Será que eu preciso realmente fazer um robô? Né? Será que não tem outras maneiras de eu conseguir esse mesmo serviço? Será que já não existe outro robô que já está funcionando e que pode me passar essa informação desejada? Né? Então, um dos primeiros guidelines era esse. O segundo: ser rastreável. Decidir implementar um web robô. Vou implementar um web robô. Tá certo? Primeira coisa que eu tenho que pensar é que eu tenho que ser conhecido. Porque se eu estiver causando problema, as pessoas têm que saber me achar para que eu pare de causar esse problema. Algumas pessoas falam assim: eu não vou botar meu nome lá. Né? Depois o pessoal cai em cima de mim. Mas é o contrário, gente. Se a gente não fizer isso, o pessoal acaba achando e acaba sendo muito pior, né? Porque dá muito mais trabalho e o tamanho da encrenca fica bem maior. Se a gente mostra que a gente estava bem intencionado desde o início, o tamanho da bronca acaba sendo menor, tá certo? Então a gente pode usar, por exemplo, aquele campo User Agent do protocolo HTTP para eu me identificar. Eu sou o robô fulano de tal, tá certo? E aí o servidor lá já sabe quem eu sou e ele passa a me tratar, de uma maneira mais, talvez com um pouco mais de informação sobre mim e pode dizer quando eu estou causando problemas ou não, né? Aliás, esse User Agent aqui ele é interessante porque o pessoal, durante um bom tempo, né, acusava a Microsoft de usar esse User Agent aí para não deixar que outros browsers acessassem conteúdo do site deles, né? Então, se vocês acessassem o site com o Internet Explorer, vocês vão mandar lá um User Agent da Internet Explorer, ele liberava o recurso, né? E se fosse um outro, se fosse o Firefox ou fosse o Netscape, ele demorava mais para liberar o recurso. Então, as páginas da Microsoft eram mais rápidas no Internet Explorer do que em outros browsers, né? A gente não sabe se isso é verdade ou não, mas que é possível, é, né? Olhando aqui, dá para imaginar que poderia ser possível isso. Identificar o autor do robô, né? Usando aí o field from, se houver um problema, a pessoa manda um e-mail dizendo: olha, teu robô está destruindo aqui o meu site. Tá certo? Anunciar o robô em listas de discussões, né? Existia essa lista aqui, Comp Info System WWW Providers, onde você podia dizer: olha, estou pondo um robô, se alguém tiver algum problema, me avise, entendeu? Meu robô chama tal. Esse aqui é um grupo que aparecia naqueles Net News que eu comentei com vocês, né? E anunciar o interesse em acessar sites sistematicamente. Você dizer: olha, estou fazendo esse experimento, vou estar acessando, qualquer problema, me avisem. Tá certo? Ser informativo, né? Usar o field refer para dizer por que que você está acessando o site. Olha, é uma pesquisa científica, né? A pessoa também recebe essa informação, isso aí fica nos logs dos servidores e a pessoa pode estar usando isso, por exemplo, para poder ter uma política aí de disponibilidade do site. Tá? Estar comunicável quando o robô estiver online, então isso é uma coisa interessante até para vocês, tá certo? Quando vocês puserem o robô para rodar, esteja em um lugar que vocês consigam ler e-mail, né? Ou atender um telefone, tá certo? Porque de repente o agente de vocês começa a causar estragos aí consideráveis e você não está nem perto da máquina para poder resetar o agente, tá certo? Então, essa aqui é uma dica importante, né? Suspender o robô quando não estiver online. Ah, tem que ir no banheiro, dá uma suspendida no robô, depois você volta, liga ele de novo, tá certo? Isso é brincadeira, não é? Não precisa ser assim, mas a gente tem que estar disponível, né? Notificar o administrador do sistema sobre os seus planos de rodar um web robô. Era assim que as pessoas conseguiam destruir as redes de algumas universidades. O pessoal colocava, não avisava ninguém e a coisa ficava crítica, né? Testar localmente antes de tentar testar remotamente, né? Então, se vocês forem fazer um teste aqui dentro da Unicamp, usem um site da FEEC, né? Usem um site, em vez de usar de fora, tá certo? Porque se tiver um problema, o problema fica aqui dentro, tá certo? A gente não vai ouvir reclamação de gente lá fora dizendo: ó, vocês quebraram o site, né? Não chega ao caso, tá? Analisar o desempenho do robô e estimar como ele seria escalável para dimensões maiores de URLs, tá certo? Então, se eu quiser estender para outros lugares, quanto que isso vai custar, até onde eu consigo ir, tá certo? Não desperdiçar recursos, né? Primeiro, lembrar que um robô, quando está dentro de uma máquina, um processo de uma máquina, acessando a rede, ele está consumindo recursos daquela máquina, se é uma máquina compartilhada, e está consumindo recursos da rede, se ele está localizado numa rede. Então, uma maneira de você fazer com que ele fique menos danoso é rodar ele devagar. Põe ele para dormir, deixa ele dormir de um tempinho, acorda, faz um acesso, vai dormir de novo, acorda, faz um acesso, vai dormir de novo. Com isso, ninguém fica reclamando do funcionamento do robô, tá? Rotacionar os servidores acessados. Poxa, né? achei um link, www.mit.edu. Entrei na página principal, aí lá tem, Media Lab, MIT.edu, né? Não sei o que, MIT, e aí você vai acessando todos aqueles MIT.edu. O que, que você está fazendo? Você está sobrecarregando aquele servidor MIT.edu. Então não pode usar essa lista, né, por ordem. Tem que ser uma coisa um pouco mais inteligente. Você tem que coletar os seus endereços e tem que distribuir. Agora eu acesso o MIT.edu, depois eu acesso o Stanford, depois eu acesso ali, depois eu acesso lá. Aí eu evito, né? Eu estou simulando o quê? Uma pessoa que está ali acessando o site por meio de um browser. Agora, uma pessoa não faz 200 acessos por segundo, tá certo? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Isso pode quebrar o site, tá certo? Usar aquele flag if modified since, porque isso permita que eu não tenha que carregar de novo um arquivo, e usar o head, né, ao invés de get, para também evitar de estar carregando coisas que eu não preciso carregar. Pedir somente o que eu desejo efetivamente, não vou pegar tudo que tem lá para depois descartar. Deixa eu ver o que, que eu quero, aí eu vou pedir os arquivos, somente aqueles arquivos que são realmente necessários. Não vou querer arquivo GIF, não vou querer arquivo de vídeo, outras coisas. Tá? Evitar que subreferências da mesma página sejam acessadas como uma nova página. Às vezes a gente tem o quê? A gente tem uma possibilidade, no meu site tem isso, né? Se vocês clicarem, ele vai direto para a mesma página num determinado ponto. Por que, que eu preciso carregar a página duas vezes? Não preciso, já tem a página lá, tá certo? Eu simplesmente descarto um segundo, porque para efeito de extrair link, já extraiu o que precisava, não precisa pegar a página de novo, tá certo? Manter uma lista de lugares que não deve visitar, né? Não devo visitar a página tal, 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 porque o administrador lá é um sujeito demoníaco que vai causar muita dor para mim, tá certo? Não vou nem querer complicação com ele, né? Cheque se as URLs são válidas. Antes de mandar, né, verifica se ela realmente é uma URL válida. Cuidado com o barra ao final de diretórios, com concatenação de nomes, sub-URLs, tá certo? Então tudo isso tem que ser processado antes de você mandar a URL para fazer a busca. E verificar os resultados que são devolvidos pelo servidor, né, antes de você sair procurando, né, verificar se aquele arquivo existe realmente. Tá? Verificar se uma determinada URL já não foi visitada, evitando repetições, né, ou loops, ficar o tempo todo ali indo para a mesma página. Né. Verifique se duas URLs distintas não são a mesma página. De repente tem dois nomes diferentes, mas elas estão apontando para o mesmo lugar. Tem que ver a resolução final. Rodar o robô em horários oportunos, tá certo? Você não vai rodar naqueles horários de pico conhecidos. Tenta usar um horário que ninguém vai usar, que ninguém vai estar querendo, né? Demorar para revisitar o mesmo site. Você já viu ele hoje? Vai ver ele daqui a dois dias, tá certo? Aliás, é isso mais ou menos que acontece hoje com o robô do Google, né? Por exemplo, vamos supor que vocês queiram, né? Eu já fiz isso algumas vezes. Tem um amigo de vocês que abre um blog, né, e fala, pô, eu queria que meu blog aparecesse no Google, né? Hoje em dia até já tem, mas não é todo site que é assim. O sujeito abriu um site novo e quer que o site apareça no Google. O que precisa fazer? Basta você colocar uma referência para esse site no seu site que já está no Google. Em dois dias o Google acha e já está indexado, ele já começa a colocar o novo site, tá certo? Tinha gente antigamente que cobrava, né? Coloca sua página no Google, né? O sujeito ia lá, pagava, o cara só colocava um link. Hã?
Era um agente
que ganhava dinheiro. Não sei se vocês já pagaram um dia por isso, mas é tão simples que dá até vergonha, né? De ele tá pensando numa coisa dessa, né? Fazer uma lista de links voláteis, né, como por exemplo What's New, né, novidades, etc, tal, coisas que estão modificando sempre para obter novos links, que são lugares que podem estar surgindo novos links de tempos em tempos. Paralisar o robô de tempos em tempos, para ver se está tudo muito bem, às vezes tem problema de memória, alguma coisa assim, é bom dar uma parada, startar de novo para ver o que ele faz. Né. Não faça queries ou preencha formulários, tudo que aparecer com form, né? É muita sacanagem você ficar preenchendo aquilo lá com valores aleatórios para ver o que acontece, tá certo? É melhor ignorar, né? Para efeito de indexação, isso não é relevante, então descartar, Né? Acompanhar o funcionamento do robô. Faça logs do que o robô faz, para você saber, né? O sujeito está reclamando do seu robô, fala assim, ó, de acordo com o meu log, meu robô nunca acessou o seu site. Tá certo? Usar os logs para detectar mal o funcionamento do robô. Fazer o robô ser interativo, ou seja, poder estar suspendendo ou paralisando o robô quando necessário, sem ter que abortar o programa. Então tem maneiras de você deixar, né, no próprio código do programa, fazer com que já prevê que o robô tem que dar uma descansada. Se ele põe para descansar, ele sabe voltar do ponto em que ele tinha começado, para não começar tudo do zero de novo, tá certo? A gente fazer o código do robô preparado para isso. Né? Isso aqui é importantíssimo. Esteja preparado para reclamações, tem grande chance delas surgirem. Tá certo? Seja compreensivo, instrua o robô para não visitar sites onde tenha havido reclamações. Não tente violar barreiras para acesso de robôs. Respeite o desejo dos administradores dos servidores. E estime o espaço útil que o robô pode consumir em sua máquina, de modo que o mesmo tenha consciência se está próximo do seu limite. Né? Tem grande chance, na hora que você colocar, você estourar o disco da máquina de vocês, dependendo do que vocês fizerem. Ainda mais se for muito rápido, aquilo lá vai acumulando, que nem um louco babão, a coisa vai, tá certo? Vai crescendo, e aí você chega uma hora que você vê que o seu sistema trava porque ele esgotou todos os recursos da máquina. Faça com que isso seja detectável, que ele pare muito antes de causar qualquer tipo de problema. Compartilhe os resultados. Manter os resultados da atividade do robô faz com que o robô possa estar utilizando esses dados de novo e quando reiniciar suas atividades. Então, se eu estou fazendo um teste, em vez de eu manter esses dados na memória do robô, eu vou colocar ele num arquivo, que eu vou carregar de novo quando eu começar o robô de novo. Para quê? Para evitar que ele tenha que começar do zero a cada vez que você for fazer um teste. Tá certo? Disponibilizar esses resultados para acesso de terceiros, né, isso é um pouquinho mais difícil, na época foi importante, hoje em dia nem tanto. Publique os resultados obtidos, anuncie início de discussões também, né, na época foi importante isso. Reporte os erros encontrados durante a execução do robô e notifique as ações determinadas para corrigi-los. É assim que a comunidade conseguiu transformar os robôs em robôs melhores e acabou evitando aqueles problemas que a gente comentou antes. Né. Hoje em dia, a maioria das implementações dos robôs seguem essas recomendações e com isso houve uma redução violenta do número de ocorrências com incidentes negativos. Eu espero que nessa semana que vem não seja um pico de exceção aí para a geração dos robôs aí. Tá certo? Um outro elemento bastante interessante que surgiu mais ou menos na mesma época que os guidelines foram os padrões para exclusão de robôs, né? O Systems Robot Exclusion, né? Standards for Robot Exclusion. Tá certo? Esses padrões eles foram publicados em junho de 94, né? Nesse site aqui tem a informação, numa lista de discussões sobre web robôs, e de lá para cá se transformou numa norma não oficial e não comercial para evitar que os robôs acessem um site. Na verdade, ele é um guideline para orientação de desenvolvedores de robôs. Uma pessoa que vai desenvolver um robô tem que conhecer esses guidelines para poder evitar. Tá certo? E o método é um método trivial. Né? Basicamente, o que ele é? É uma URL de um arquivo chamado robots.txt que fica localizado na raiz do servidor. Então é até interessante a gente ver o quanto que isso ainda está sendo usado. Você, por exemplo, entra no site da Amazon, né? www.amazon.com. Faz um telnet, amazon.com, porta 80, tá certo? Aí você vai lá, tem uns comandinhos do HTTP, muito fácil, tem que se identificar, HTTP serve, não sei o que, tá. E aí manda procurar ver se existe esse robots.txt no servidor. Né? Aí vocês vão abrir, é um arquivinho de texto, que está localizado ali na raiz, tá certo? E o conteúdo desse arquivo vai indicar a política desejada do servidor em relação a robôs. Vai dizer que se ele autoriza ou não os robôs a acessarem aquele site e que parte do site que os robôs podem acessar sem prejuízo. Esse arquivo, ele tanto pode ser editado manualmente, mas na maioria dos casos ele acaba sendo construído automaticamente a partir de outros arquivos robôs.txt localizados em cada um dos diretórios particulares que vão existir dentro de um website. Tá certo? Então, esse é o mecanismo básico. O formato desse arquivo é um formato bastante simples. Ele vai ter uma série de linhas que vão ter basicamente essa forma. Eu vou ter aqui um campo, vou ter aqui um espaço, que pode existir ou não, um valor e outro espaço adicional. Tá certo? Esses campos aqui, eles podem ser basicamente o campo User Agent, para poder dizer o nome do robô que vai estar acessando. Esses nomes são case insensitive. E um valor asterisco indica a política default para todos os robôs que não tiverem o nome explícito. Tá certo? E aí eu vou ter um outro campo, que é o campo disallow, que indica uma URL parcial que não deve ser visitada pelo robô. Né? Valores vazios indicam que todas as URLs podem ser acessadas. Vamos ver alguns exemplos para poder entender melhor esse padrão. Né? Então, peguem, por exemplo, esse aqui. Né? User agent, asterisco, disallow, cyber world map, disallow, temp, disallow, full.html. Então, o que está falando? Está dizendo que nenhum robô deve visitar nenhuma URL que comece com cyber world map. Por quê? Porque essas URLs provavelmente têm ali algum conteúdo que pode ser prejudicial aos robôs. Né? O temp é porque provavelmente é alguma coisa que está ali, apesar de existir, não é um site de conteúdo permanente, é uma coisa que está ali provisória e que, portanto, não deve ser indexado. É uma coisa que vai ser jogada fora. Né? E esse arquivo full HTML, porque eu não quero que ele acesse esse full HTML. Tem uma informação secreta colocada lá que não é para ninguém ler. Tá certo? Esse aqui é um outro exemplo, onde eles autorizam esse robô chamado CyberMapper a acessar certas partes. Então ele coloca aqui aquela mesma restrição global para todos os web robôs não nominados. Então, esse diretório Cyber World Map não deve ser visto por ninguém. Né? Entretanto, esse User Agent Cyber Mapper, eu tenho um disallow com nada. Então, esse robô pode entrar em tudo, inclusive no Cyber World Map. Tá certo? Essa aqui é a política. Tá? Oi.
Interessa a ordem nesse caso? Por exemplo,
olha, não sei dizer. Eu diria que não. Tá? Mas não vou dar certeza, não. Tá certo? Esse caso aqui é um caso em que não quero ninguém. Não entre aqui, não quero que nenhum robô entre aqui. Diga.
Esses casos que estão proibidos, caso lá o corpo que eu estou comentando, pode saber que ele existe uma falha de segurança?
Na verdade, o que acontece? Esse arquivo robôs.txt, ele é uma recomendação. Ele não é uma coisa que impede. Se eu tentar acessar, eu vou conseguir acessar. Entendeu? Então, na verdade, todos esses lugares, eles são lugares que, de alguma forma ou de outra, devem estar nas próprias páginas do meu site. Entendeu? Eu conseguiria encontrar esses diretórios fazendo uma busca no site principal e dele partindo para cada um dos links que estão ali dentro. Tá certo? Então, quando eu disponibilizo essa informação, não é necessariamente uma violação, uma restrição de segurança, porque essa informação está disponível também de uma outra forma. Tá certo? É diferente, por exemplo, de eu colocar lá um arquivo, um diretório que não está indicado em nenhum link das minhas páginas. Tá certo? Mas aí o próprio robô não acharia, porque como é que ele faz para achar lá?
Tá certo?
Não, sim, mas por que você vai colocar no arquivo se não tem como ninguém chegar lá?
É,
talvez você coloque. É o contrário da segurança, né? É uma coisa que depende muito da ética, entendeu? Eu acho que... Em princípio é o seguinte, você, num site como esse, você não precisaria nem colocar no robô do TXT. Okay. Né? Quer dizer, se você colocar, é um site público, que você está simplesmente orientando o sujeito, olha, isso aqui, se você não entrar, é melhor para você.
Mas ele, né?
O fato dele saber que existe lá é uma falha. É uma falha, não, mas não é uma falha porque essa informação é pública. Se eu coloquei, né? Agora, se eu coloquei por engano, sim. É, você colocou por engano, sim. Tá certo? Então, vocês veem que é um padrão bastante simples, né? Não tem nada de sofisticado nele. E fez, ajudou bastante aí os web robôs no começo, né? É, a gente realmente não tem informações mais recentes para saber o quanto que isso é usado ainda hoje. Por isso que eu falei para brinquei com vocês. Tentem ver se esses negócios ainda existem. Tá certo?
É,
né? Não, proteção, não. Em princípio, é para ajudar o robô para que ele não se perca em lugares onde ele pode potencialmente ficar perdido. Entendeu? Porque se o robô entra, por exemplo, num lugar que tem script, que ele fica gerando novas páginas dinamicamente, ele entra num buraco negro, que ele começa a entrar naquelas páginas, não termina nunca, entendeu? Aquilo lá está sempre criando novas páginas ali dinamicamente. E entrar num buraco negro como esse pode travar o teu robô. Então o robô não consegue fugir disso. Ele vai achar que tem um site infinito ali dentro, que não existe na verdade. Entendeu?
Mas ele vai estar interagindo com o teu site.
Vai... É, mas o meu site está... Se ele for um robô esperto, ele pega o robô do TXT, ele sabe os pontos que podem ser fonte de buraco negro e ele não vai entrar no buraco negro.
Eu estou dizendo assim, para evitar um problema que o robô não vai conseguir resolver, que alivie o site, porque não tem
isso.
Atividade inútil nele.
Sem dúvida. É a situação ganha-ganha, né? Normalmente. A menos que eu queira testar a capacidade do site, né, de conseguir criar buracos negros, tá certo? Aí a coisa pode ser diferente. Né? Bom, que áreas que a gente gostaria de incluir nesse arquivinho? Né? Por exemplo, espaços de URL onde os robôs podem ser confundidos. São aqueles black holes que eu falei para você. São espaços que não existem fisicamente. Que eles são criados virtualmente pelo servidor, dinamicamente por meio de scripts. Tá certo? Se você for procurar esse espaço num hard disk, lá não existe. Né? Ele é uma criação virtual do servidor. Alguns espaços de URL de recursos intensivos, né? Por exemplo, algumas páginas dinâmicas que são muito acessadas, o pessoal vai colocar lá, porque, olha, vamos colaborar, né? Não precisa entrar em tudo isso. Né? Documentos que atraem um tráfego intenso, né? Por exemplo, sei lá, um site de distribuição de material erótico, tá certo? Tem pessoas que pegam isso com grande quantidade. Então, para que entrar lá? Né? Melhor não entrar, tá certo? Documentos que possam representar um site de maneira negativa, né? Arquivos de bugs ou bug reports, tá certo? De repente eu não quero que os robôs vão lá e peguem aquela minha informação, então eu falo, olha, não pegue informação aqui, né? A pessoa não sabe por quê, né? Mas se você que está lá, você sabe por quê, tá certo? Você não quer que ele veja aqueles arquivos, tá certo? Documentos que não são úteis para acesso geral, por exemplo, alguma coisa seja somente uma informação local, então não vale a pena ser indexado. Essa arquitetura de exclusão de robôs, ela é simples de administrar, de implementar e de distribuir e permite a distribuição do controle de acesso a páginas particulares sem grandes traumas. Não é uma coisa que é imposta, mas se as pessoas colaborarem, todo mundo fica feliz. Tá certo? Como nada é perfeito, existem alguns problemas operacionais, né, ligados a essa norma. Né? Por exemplo, problemas relacionados à administração do SRE. Como é que eu, num site que é gerenciado por um monte de pessoas, eu vou gerenciar para que esse robô TXT esteja atualizado? Né? Como é que eu vou montar esse arquivo robôs.txt, sendo que tem um monte de gente que está mexendo nos seus próprios diretórios? A impossibilidade de generalizar tipos de arquivos em um diretório. Você tem que colocar uma linha para cada uma das coisas que você quiser colocar. Né? Um problema de redundância para robôs específicos. Né? Você pode ter aí, conhecer todos os robôs que você gostaria de ver, isso é complicado. Né? E a questão da escalabilidade. Né? Quando o site tem muitas páginas, como é que você vai fazer com que o gerenciamento desse arquivo seja mais eficiente. Né? Então, isso aí pode ser complicado. Né? Alguns problemas relacionados à própria web. Muitas vezes existem nomes de domínios errados. Né? os trechos do site podem obter nomes independentes. É, no caso de mirrors, né, posso ter muitas máquinas com o mesmo conteúdo, eu tenho que ficar pegando e visitando todas elas, né. E no caso do update, né, o robô não sabe quando a página foi alterada, né. Então isso aí pode ser outro tipo de problema aí de usar esses padrões, né. Tem algumas questões que o pessoal detectou, mas que não foram ainda contemplados pela norma e aparentemente não fizeram falta, porque senão já teriam modificado a norma, tá certo? Como não modificaram, é sinal que não fez muito problema. Mas, por exemplo, você não consegue ter múltiplos prefixos por linha, o tempo entre múltiplos acessos que você gostaria, você poderia estar indicando isso, né? A frequência de revisita, né? Você poderia estar até solicitando que ele pegasse o próprio robô do .txt de tanto em tanto tempo, as horas preferenciais para visita e a permissão de visita, mas não de uso de links internos. Tá certo? Como eu falei, isso não fez falta, né? E até uma coisa meio óbvia, vocês já pensaram que vocês ficaram tendo que atualizar isso aqui para cada nova página que fosse criada no site? Vai ficar uma coisa impossível de gerenciar, né? Algumas extensões que podem estar indo além dessa norma, uma sugestão de URLs para você estar visitando, alguns metadados com informações locais que o arquivo poderia conter, dados de contato do administrador do site, uma descrição do site ou, eventualmente, informações geográficas para a pessoa saber em que parte do mundo. Isso hoje em dia o pessoal consegue achar pelo próprio número IP. Né? Muito bem. Uma outra coisa que o pessoal também, na época, né, previu como sendo uma possibilidade de expansão gigantesca e que acabou na comunidade acadêmica criando toda uma discussão aí sobre a questão da web semântica, né, a semantic web. Se vocês forem procurar, tem muita gente ainda trabalhando com essa questão da web semântica. Como que a gente consegue colocar dentro de uma página informações que não são para quem está lendo a página, para o ser humano que está lendo a página, mas informações que pudessem ser lidas automaticamente pelos robôs e que poderiam ser usadas para fazer com que esses robôs pudessem estar usando aquela informação de uma maneira mais sofisticada, né? Então, o primeiro conceito importante que surge aqui é o conceito de metadados, ou seja, dados sobre os próprios dados. Dentro de uma página web, não sei se vocês todos já tiveram a curiosidade de abrir uma página web e ver o código HTML que ele é gerado, né? Você tem uma série de marcadores, que são o quê? Tags, que são colocados e que marcam. Por exemplo, você tem lá o tag H1, que vai colocar aquela linha no formato header 1, tá certo? Então, ali, são tags, mais ou menos, tags de marcação visual, que o renderizador do browser de vocês usa para poder desenhar na tela aquela página naquele formato bonitinho que vocês estão acostumados a enxergar. Tá certo? Entretanto, junto com essa informação de visualização, de formatação das páginas, poderíamos colocar qualquer tipo de outro metadado ali dentro, qualquer outro tipo de marcador que pudesse estar trazendo uma informação útil. Então, para dar um exemplo para vocês, né? Vamos imaginar, isso era o cenário que as pessoas pensavam na época, eu sou um site que está vendendo um produto, tá certo? Eu poderia muito bem pegar o preço do produto e colocar um preço e barra preço, colocar dois tagzinhos na frente desses números para indicar para um web robô que aquele número se refere a um preço. Tem um outro texto que aparece do lado que se refere a um código, por exemplo. E aí o que acontece? O meu web robô, quando estivesse varrendo a minha página, poderia capturar essa informação e usar essa informação de uma maneira um pouco mais inteligente do que olhar um número lá e tentar chutar o que aquele número é. Tá certo? Isso permitiria uma série de aplicações aí, mas até hoje não houve aí uma convergência para um padrão universal que todo mundo pudesse adotar, né? Então, essas informações, elas podiam estar, né, esses tags colocados de metadados dentro da própria página, poderiam trazer informações sobre o documento, sobre partes ou trechos desse documento, né? Isso aí facilitaria a descoberta e o acesso a documentos, mas isso requer o estabelecimento de convenções de modo que o acesso aos metadados se dê de maneira organizada e eficiente. Então, o pessoal está estudando ainda isso hoje, né? Existe essa área de estudo chamada de web semântica, já foi mais numerosa, hoje em dia ainda existe gente, mas ela está diminuindo um pouco o número de interessados. E algumas coisas aconteceram de lá para cá que foram bastante interessantes, né? Uma delas é a definição da linguagem XML, né? Vocês talvez já tenham ouvido falar do XML. O XML é o tal do Extended Markup Language. É uma linguagem de marcação da mesma maneira que o HTML, da mesma maneira que outros ML da vida, tá certo? E que usa tags para poder marcar a trechos do arquivo para usos diferenciados. Tá certo? Então o pessoal na época falava assim, poxa, né, a gente poderia usar XML junto com HTML para colocar dados e preços de produtos em sites comerciais. Né? E de fato tem gente que hoje pega um banco de dados inteirinho e gera um arquivo XML, traduz isso, né, os dados num arquivo XML e usa o XML como base para poder estar texto, né, para poder tá transformando dados de um tipo em dados de outro tipo. Né. O interessante é que nesse meio tempo surgiu um outro protocolo, que é o protocolo XHTML. E o protocolo XHTML, o que é? Ele é uma mistura de HTML com XML. Então, o que aconteceu? De uns tempos para cá, vocês vão perceber que um grande número de desenvolvedores de sites começaram a desenvolver seus sites em XHTML. Porque se aquela página for lida por um browser comum, ele vai entender que aquela página é HTML e vai saber desenhar na tela o conteúdo daquela página. Mas, se tiver algum metadado ali dentro e o browser for um browser especializado, ele vai poder pegar esse metadado e estar usando esse metadado também. Tá certo? Então, isso é hoje fonte de pesquisa, tem gente que está discutindo essas questões, né? Uma série de padrões foram criados em função disso, né? RDF, mecanismo de transformação de um tipo de XML para outro tipo de XML, tem uma série de aplicativos. Né? Aqui na faculdade, quem tem um estudo mais aprofundado disso é o professor Ivan Ricarte, né? que desenvolve vários aplicativos nessa área de web semântica, e ainda é uma área interessante, mas ainda estamos longe de ter os nossos agentes usando essa informação de maneira automática, como a gente gostaria. Talvez, lá na frente, a gente consiga esse tipo de coisa. Ok? Bom, os robôs de web não são o único tipo de agente de internet. Né? Existem outros tipos de agente de internet. Nós não vamos ter tempo de entrar nesses outros tipos de agente de internet, embora alguns deles pudessem ser bastante interessantes, mas fica aqui pelo menos uma página para mostrar para vocês alguns outros tipos de agentes de internet que poderiam ser interessantes. Um deles nós já comentamos, né, os robôs de manutenção, que vão verificar a disponibilidade de sites web referenciados em páginas. Os robôs de e-mail, que também são outra categoria bastante interessante de robôs, que monitoram a caixa postal das pessoas, organizando as mensagens de e-mail e encontrando mensagens importantes. Né? Então, vocês poderiam, por exemplo, numa época em que muito facilmente a pessoa recebe aí 800 mensagens por dia, né? Eu não chego a receber tanto, não. Já houve um período que eu chegava a receber por volta de 400 mensagens por dia, mas na época que tinha muito spam, né? Aí vieram os anti-spams, liberaram esse negócio, mas mesmo assim, eu ainda costumo receber muito tranquilamente pelo menos umas 50 ou 60 mensagens por dia. Né? Eu poderia muito bem ter um robô que olha o subject dessas mensagens, que tem alguma inteligência, né, pequenininha, para poder categorizar essas mensagens, dependendo de quem mandou, dependendo de alguns subjects especiais, e que pudessem estar me mandando isso, por exemplo, para o meu celular, né, uma mensagem, olha, chegou a mensagem de fulano de tal que você queria, tá certo? E eu posso estar, então, correndo atrás e procurando essa informação. Então, esses robôs de e-mail, eles ajudam bastante nesse processo. Na verdade, existem até alguns casos, né, de algumas arquiteturas computacionais que interagem com o mundo real por e-mail. Então você tem um sistema inteligente, e esse sistema inteligente ele interage com o mundo como? Recebendo e-mails, processando as mensagens de e-mail e mandando e-mails de volta para as pessoas que os enviaram. Tá? Então é toda uma área de trabalho específico nessa questão de e-mail. Tá certo? Outro tipo de agente são os agentes, né, os bots, que ficam em moods e moves. Né? Um MUD, um multi-user domain, né, ou um MUVE, multi-user virtual environment, é hoje o que a gente conhece aí como não seria exatamente uma rede social, mas seria um ambiente para interação social que foi concebido numa época em que as pessoas não tinham ainda grandes possibilidades gráficas, né, de programação 3D que a gente tem hoje. Né. Talvez o mais próximo aí dos MUDs e dos MUVEs que nós temos hoje seriam aqueles joguinhos em rede, em que você entra dentro de um lugar, você ganha um avatar, aí você pode andar e você interage com as pessoas e você pode estar indo conversar com diferentes pessoas e são amigos seus, né, ou pessoas que você nem conhece, que você vai e conversa. Um exemplo disso é o tal do Second Life, né, que vocês talvez já tenham entrado em contato. E o que era interessante com relação a agentes nisso aí? Bom, da mesma maneira que você pode ter um ser humano controlando um avatar no mundo virtual como esse, você pode imaginar que alguns daqueles avatares são controlados por robôs. E esses robôs são capazes de dialogar. Você é capaz de conversar e ele responde. Entendeu? Então teve um pessoal que começou a desenvolver agentes de internet para isso. Né? Principalmente para dar informações, entendeu? Às vezes a pessoa não está lá online o tempo todo, então coloca um robô lá que consegue dar informações gerais, né, para a pessoa, sem que ela tenha que estar fisicamente presente. Né? Principalmente em empresas que querem ter um ponto de presença, né, no Second Life, a pessoa pega e coloca um robôzinho lá, né, com a camiseta da empresa, tá certo? Que é capaz de te abordar e de estar respondendo pequenas perguntas aí gerais que você tenha sobre a empresa. Certo? Muito parecido com os MUDs, né, seriam os agentes de IRC, né, os chamados chatterbots. Né? Esses chatterbots, eles são parecidos com esses do MUD aqui, com a diferença que eles não têm um avatar 3D. Tá certo? Ele equivale, não sei se vocês já entraram uma vez no IRC, mas é basicamente um lugar onde as pessoas ficam lá, elas começam a postar, você pode fazer pergunta, a pessoa pode fazer resposta, mas tudo em texto. Né? E teve uma época que as pessoas, então, desenvolviam agentes para ficarem tomando conta de uma determinada sala de discussão para evitar que pessoas estranhas entrassem lá. Né? No comecinho do IRC era muito comum você ter alguns canais, como eram chamados essas salas, que eram bastante disputados. E o mecanismo do IRC funciona assim, qualquer pessoa pode criar qualquer sala, a qualquer instante. E no momento que ela se desconecta, aquela sala deixa de existir. E aí tinha alguns nomes que ficavam, como é que chama? Famosos, e todo mundo que entrava no IRC queria acessar aquele canal. Tá certo? Então vamos dar um exemplo aí, tinha um canal que se chamava Number Linux, tá certo? Para conversar discussões a respeito de Linux. O que acontecia? A hora que a última pessoa saía fora, entrava um engraçadinho pro Microsoft lá, era dono do canal Linux, tá certo? Todo mundo que tentava entrar, ele bania do canal, jogava fora, a pessoa não conseguia entrar. Né? Como é que eles resolveram esse problema? Puseram um chatterbot controlando o canal e, obviamente, quando alguém conhecido entrava, ele transferia os privilégios de administrador para essa pessoa, quando a pessoa ia embora, transferia de novo esse privilégio para o bot, e o bot ficava ali tomando conta do canal. Tá certo? Então, uma outra curiosidade aí, né, que é interessante também a gente estar conhecendo. Tá ok? Muito bem, gente. Para terminar, então, nós vamos passar para vocês o nosso exercício computacional número 2. Porque ele é bem, bem simplesinho, né? Uma transparência só, vocês já ficam conhecendo o exercício inteiro, né? Trivial, tá certo? Trivial. Né? Vamos lá entender. Nós vamos estar desenvolvendo um agente de manutenção, né? É um web robô de manutenção que, dado um URL correspondente a um website determinado, ele vasculha todos os links a partir desse site e verifica se esse link continua válido. Tá certo? Depois, ele percorre todas as sub-webpages do site, efetuando a mesma atividade. Então, ele não vai pegar só a página principal. Da página principal, ele pega todos os links. Dentro desses links, ele verifica quais desses links que são de sub-webpages. Como é que ele sabe isso? Porque estão no mesmo domínio, tá certo? É sub-webpage. Se tiver em outro domínio, é um outro tipo de coisa. Aqueles links externos, ele vai só checar se esses links continuam válidos. Os links internos, que são as sub-webpages, ele vai visitar essa sub-webpage e vai executar esse processamento de novo. Tá certo? Então a ideia é que ele varra toda uma sub-árvore de diretórios que possa existir dentro de uma página principal. Tá certo? O pessoal gosta de usar a minha página para testar isso aí. Tá certo? Eles põem lá, porque a minha página é cheia de árvores, né? E tem algumas coisas interessantes ali dentro, né? E aí o pessoal gosta de fazer isso. Só que se vocês fizerem isso, né? Eu estou pedindo aqui no final para, depois que você verificou todas as páginas do site, que você envie uma mensagem de e-mail para o endereço designado, mostrando quais são os links inválidos. Não mandem para o meu e-mail, tá, gente? É só isso que eu peço para vocês, né? Mandem para o e-mail de vocês, ou se vocês quiserem evitar problemas, eu até sugiro que vocês façam isso, criem uma conta no Google, né, provisória, né, alguma coisa ali que não tenha problema dele ser entupido de mensagens de e-mail, tá certo? Só para testar, porque pode acontecer isso. Eu me lembro de um aluno que falou assim, pô, professor, eu consegui destruir meu mailbox, né, com as mensagens que o agente, que ele começava a encontrar e ele ficava meio maluco, ele começava a mandar e rapidinho entupia o mailbox. Tá bom, melhor que entupa o mailbox, né? Vocês que se tiverem algum inimigo, né, vocês podem tentar usar esse inimigo, né, para poder colocar aí o e-mail, tá certo? Esse exercício, ele tem uma série de sutilezas dentro dele, tá certo? E vocês vão descobrindo essas sutilezas à medida que vocês forem tentando implementá-lo. Tá? Existem uma série de classes em Java que facilitam muito isso aqui. Né? Tem umas classes lá, HTTP, não sei o que, que já faz tudo direitinho. Você não precisa abrir o socket, mandar. Se vocês quiserem fazer assim, vocês podem fazer, mas vocês podem usar também as classes, né, de acesso HTTP que o próprio Java fornece para vocês. Né? Vocês vão precisar também de um pacotinho para enviar e-mail. Tá certo? Existem algumas classes que não são classes oficiais do Java, mas que são facilmente encontráveis na internet. Várias pessoas que publicam pacotinhos aí para poder enviar mensagens de e-mail. Faça um download desses negócios e use. Tá certo? Quem quiser aprender ali, né, monta um pacotinho desse por si próprio. Tá certo? Mas não há necessidade. Diga.
Tem alguma classe para pegar os links ou tem que ter um parser
para... Deve ter. Deve ter. Não, para extrair do arquivo HTML os links. Na verdade, não é muito difícil fazer isso pelo seguinte, porque você tem aquele tag A.
Sim.
Então, na verdade, você só tem que procurar no coisa o barra A. É, mas não chega a ser um parser. Porque ele quase que é um localizador de As, entendeu? E aí você só pega o que tem entre o A e o barra A e o resto você ignora. Então, é trivial fazer isso. Não é muito complicado, não. Tá? Se bobear, vocês encontram até esse agente pronto aí, mas não procurem, tá certo? Tentem fazer. Né?
Os links que são externos, que não estão no mesmo domínio, é
só para verificar. Isso.
Os internos é que repete o processo.
Né? Se você bobear nessa, você vai virar um spider e você vai indexar a web inteira, tá certo? Tá? Tem umas sutilezas, né? Por exemplo, se vocês forem ver, se vocês forem testar com a minha página, tá certo? A minha página, ela é www.dca.fe.unicamp.br/tiogoodwin, tá certo? É. É o tio Goodwin, né? A questão é, o que é uma subwebpage desse link? Por exemplo, se eu tiver aqui um barra tio von Zuben, né? Isso aqui é subwebpage? Não é. Tá? Subwebpage é o que tiver depois do tio Goodwin aqui. Tá certo? Porque vão ter alguns que vão ficar com preguiça que vão pegar só pelo nome de domínio. Então só o nome de domínio vai pegar tudo que tem no site do DCA. Não é isso. Tá? Para pegar uma subwebpage. Tá certo? Então isso aqui é um exemplo de um probleminha. Né? Vão surgir outros problemas no meio do caminho e aí vocês vão me contactando, né? E a gente vai tentando interagir. Tá certo? Não, imagem você vai só verificar se ela existe. Se eu tiver lá um ponto .jpg, você quer saber se esse JPG existe. Tá certo? Arquivo X. É qualquer arquivo que não seja HTML, você vai imaginar que é um arquivo que você quer saber se ele existe. Tá? É isso. Tá? Se você quer saber se aquele arquivo está lá. Tá? Não precisa de interface porque ele vai mandar tudo por e-mail. Então ele vai rodar como um daemon, da mesma maneira que o caso do agente de Mirror. Certo? Oi. Código fonte, código executável, arquivo jar, que eu possa rodar java-jar e o nome do site. Certo? Não me passa só os pontos java, não. Eu quero o arquivo jar bonitinho para poder fazer um teste rápido. Lembra que eu vou ter que fazer 30 testes desse, então tem que ser uma coisa muito eficiente, senão eu desisto. Eu desistir significa inferno. Oi? O quê? Não, me dá um ponto jar. Oi? Os fontes também. Peraí. Vamos aqui de um de cada vez. Liga aqui. Como é que é? Pode passar o e-mail também como argumento. Isso. Você pode mandar também a página e o e-mail. E vamos fazer o seguinte, gente. Olha, como regra, vamos adotar assim, o primeiro parâmetro é a página, o segundo parâmetro é o e-mail, porque aí a gente evita de cada um fazer um jeito diferente e ficar complicado. Tá bom? Oi? Nós temos as duas próximas aulas estão alocadas para isso. Então nós não teremos aula na sexta-feira agora e não teremos aula na terça-feira da semana que vem também. Na outra sexta é feriado, então não tem aula, só vamos ter aula na outra terça da outra semana. Tá certo? Mas vocês provavelmente vão ter que me procurar antes disso para poder tirar dúvidas, tá certo? Porque vão ter dúvidas aí. Tá? E gente, olha, quem não me entregou ainda... Vamos tentar compartilhar aqui. Né? Quem não entregou ainda o agente de Mirror, me entregue também na forma de um jar, tá certo? Para facilitar o meu processo de teste. Tá?
Quem entregou
o jar? Isso. É. Na dúvida, você põe na mão lá, java-jar, o nome do negócio e vê se funciona.
Você quer o fonte?
Eu quero o fonte e o jar. É. Isso. Tá certo? Tentem facilitar a minha vida. Tá?
Vou mandar um manual com 42.
Não. Esse aqui não precisa mandar, não tem um texto associado que nem no primeiro. Alguma outra dúvida, gente? Só para a gente terminar aqui. Sem maiores dúvidas? Oi. Ah, manda de novo, que aí você já monta o jar, né? Já fica tarimbado com isso, tá certo? Então tá bom. Então é isso, gente. Até a próxima aula, que será daqui a 3 aulas. Tá certo?